Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, como surgiu a cirurgia de catarata?
Olá, como nós já comentamos aqui, a opacidade da lente natural do olho, chamada cristalina, recebe o nome de catarata. A catarata é uma doença comum, progressiva, relacionada com a exposição à ultravioleta, principalmente ao sol, e com algumas dietas que não privilegiam muitos micronutrientes. O termo catarata é conhecido nos vários idiomas, nas muitas culturas e desde os tempos antigos. É provável que o nome dessa doença tenha vindo do embaçamento produzido, ou, como uma metáfora, pela analogia com o que faz a água caindo sobre os nossos olhos numa queda natural de um rio. Essa opacificação progressiva leva a baixa de visão, em geral ela é bilateral, e saídas, recursos para tratá-la já existem e vêm sendo cada vez mais sofisticados. Nos tempos antigos, Índia, Pérsia e mesmo no Mediterrâneo, o recurso da simples movimentação do cristalino e a sua derrubada dentro do olho, tirando ele então do eixo focal, trazia algum ganho de visão para aquelas pessoas que tinham a catarata muito opaca, muito densa. Por volta do século XVIII, XIX, esse recurso foi substituído por medidas que procuravam fazer a remoção do cristalino. Já no século XX, depois que foi observado que fragmentos plásticos, fragmentos acrílicos dos aviões da Segunda Guerra não causavam dano dentro dos olhos dos indivíduos que tinham se acidentado com esses fragmentos, fizeram com que um médico americano inventasse lentes que eram capazes de substituir a refração dessa lente que ficou opaca. Aqui cabe uma correção, uma vez que Harold Hedley, o cirurgião oftalmologista que pela primeira vez implantou uma lente intraocular em 1949, na substituição de uma lente opaca, então com catarata, e depois então recebeu a condecoração nobre de Sir, era na verdade cidadão britânico e não americano.
E quando apareceu o laser nessa cirurgia?
O fato é que a cirurgia de catarata ganhou sofisticação a partir do final dos anos 60, com a entrada do microscópio cirúrgico, os fios mais finos, que permitiam, então, menos trauma ocular, e aí a cirurgia, a microcirurgia intraocular, ganhou popularidade nos anos 80, passou a ser largamente ensinada e difundida em todo o mundo. Nos anos 2000, a adição do laser como uma maneira de fazer incisões programadas sem a necessidade da intervenção humana, vem sendo utilizada em alguns centros mais sofisticados. Da mesma forma, a maneira de se remover o cristalino opaco, que antes era feita com manobras manuais, ganhou o complemento do ultrassom, que emulsifica, torna líquido esse cristalino, fazendo com que sua aspiração seja menos traumática e possa ser feita por uma incisão menor. Com tudo isso, a cirurgia de catarata teve o seu tempo encurtado, a necessidade de recuperação pós-operatória reduzida, de medicações também reduzida, e aí a rapidez da recuperação foi grandemente melhorada, a qualidade de vida mais rapidamente recuperada para os indivíduos que passam, então, pela cirurgia de catarata, substituindo a lente opaca por uma lente transparente. Curiosamente, se isso teve impacto individual nos indivíduos que passam pela cirurgia, quando olhamos para o aspecto de saúde pública, a coletividade, catarata continua sendo, ao redor do mundo, uma das causas mais frequentes de cegueira, com quase 50% dos casos de indivíduo com dificuldade visual, o diagnóstico ser a catarata. Isso impõe um grande desafio, uma vez que outros tratamentos, como por exemplo colírio para prevenir ou reverter a catarata, apesar de serem comercializados e existirem, não carregam consigo evidência científica da sua eficácia, de forma que a cirurgia ainda é a forma reconhecida de recuperação desses indivíduos. O grande desafio é tornar isso acessível aos muitos e muitos indivíduos com deficiência visual e cegueira que ainda trazem esse diagnóstico. É isso sobre a história, a evolução da cirurgia de catarata. Muito obrigado.
Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.